Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, na semana passada eu conversei aqui com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Deus Peixoto. Ele já anunciava em primeira mão aqui no nosso programa o senhor Reginaldo Alves, o Reginaldo do Catinha, como é mais conhecido aqui na região do Araripe, como novo presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, ocupando aí o lugar, a vaga deixada pelo ex-deputado e ex-presidente agora, Odacir Amorim. Eu estou ao telefone com o senhor Reginaldo. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, programa Araripina Urgente. Bom dia ao povo do Araripe, especialmente ao povo de Uricuri.
Muito bem. Bom, Reginaldo, qual é a expectativa aí? Você assumir esse cargo importante, né, aqui no estado de Pernambuco, a sua expectativa, o trabalho aqui do IPA para o sertão do Araripe, já que você aqui é da região, e também como um todo para o estado de Pernambuco.
Veja, Roberto, primeiro dizer da nosso orgulho, satisfação de estar assumindo uma função tão importante e à frente de uma instituição da grandeza que é o IPA, né? O IPA, ele é uma instituição de mais de 80 anos, 85 anos, e desenvolveu e desenvolve programas e projetos importantes para o desenvolvimento rural do estado. E o IPA, na década de 40, 60 e até a década dos anos 2000, próximo dos anos 2000, se destacou muito bem no campo da pesquisa, né? Pesquisas importantíssimas que ajudaram a desenvolver o rural pernambucano. E também absorveu, um tempo para cá, absorveu o trabalho de assistência técnica, que era da antiga EMATER, assim como também absorveu o trabalho de infraestrutura hídrica, que era da antiga Cisagro. Então, hoje o IPA conta com três campos de operação, de trabalho, de ação, na assistência técnica, na pesquisa e infraestrutura hídrica, e é uma instituição que consegue manter a sua importância para o desenvolvimento rural do estado. E a nossa expectativa é, antes de tudo, fortalecer essa instituição IPA, mesmo porque o cenário em torno das ações de assistência técnica, a gente tem um cenário não muito vistoso, digamos, né, do ponto de vista dos recursos, dos orçamentos. Termina que a pandemia impacta na saúde, mas também absorve os orçamentos de outras áreas, e isso a gente vai ter que lidar com essa realidade nos próximos meses. Então, a nossa expectativa é de fazer um trabalho de ajuste da instituição para esse momento que estamos vivendo. A gente não vamos cometer o erro de achar que vamos anunciar e fazer grandes obras ou grandes programas nesses próximos 6 meses, porque a gente vai estar numa situação de ajuste, de dificuldade financeira, de fato. Mas a gente tem a obrigação de manter as ações institucionais de pé, ativas e sendo com foco que é a prioridade do governo do estado, do secretário Wilson, que é o atendimento à agricultura familiar. Então, nós vamos nos focar nessas ações voltadas para a agricultura familiar, para que a gente possa estar também contribuindo para que os agricultores familiares possam sair o quanto antes desse impacto financeiro que foi dado em função, que está sendo dado, na verdade, em função da pandemia. E aí, Roberto, eu destaco de que é importante nesse momento a gente focar numa grande ação, que é o acesso aos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A gente tem um volume de recurso que está disponível, que são as compras institucionais, né, os produtos que são adquiridos para o fornecimento de alimentos prontos, seja nos hospitais, no serviço militar, no serviço penitenciário. E esse mercado de compra de alimentos, ele tem uma obrigatoriedade de adquirir no mínimo 30% de produtos da agricultura familiar. Assim como também tem outros programas importantes que estão em execução, como o PAA da CONAB, o PAA, que o IPA executa em parceria com o Ministério da Cidadania, E, além disso, tem os programas de merenda escolar, tanto do município como do estado. Então, nós estamos falando aí de um mercado anual de mais de 100 milhões de reais que é possível os agricultores acessarem, organizar a produção, organizar suas infraestruturas de beneficiamento e acessar um mercado direto. Então, nós precisamos voltar o foco para esses programas para que a gente possa contribuir de forma mais efetiva com a saída dessa pandemia e a recuperação econômica dos agricultores familiares. Mas temos, sim, Roberto, por exemplo.
A importância aí desse programa, né, de aquisição de alimento da agricultura familiar, que o secretário Dias Peixoto falou aqui, principal, é a questão do preço, né? O agricultor vai vender o seu produto no preço do Ceasa do Recife. Isso é muito importante, tira o atravessador da jogada, né, que é quem ganha mais dinheiro.
E principalmente que ele já pode fazer um planejamento de saber o preço que vai vender, saber a quantidade que pode fornecer, o limite dele anual. Então, isso permite com que haja um planejamento de produção. Então, isso é um elemento importante. E aí, Roberto, só para complementar, o IPA terminou de executar um programa de aquisição de alimentos em parceria com o Ministério da Cidadania de 9 milhões de reais. Nós encerramos agora, no mês de junho. É um programa que iniciou em março do ano passado. E nós estamos agora nas tratativas iniciais, já fazendo o trabalho de levantamento dos municípios e definir os valores por município, e um novo acordo de cooperação para 8 milhões e 100 mil reais. Então, nós estaremos, nos próximos 12 meses, executando uma nova fase desse programa. Mas é como eu te falei, soma-se a isso diversas outras fontes de recursos que podem ser direcionadas para a aquisição de alimentos, para a venda de produtos da agricultura familiar. Mas essa é uma frente de trabalho. Nós temos diversas outras frentes de trabalho. Tem uma frente de trabalho que é tão importante quanto a venda do produto da agricultura familiar, que é a política de crédito, né? O acesso a crédito. O crédito rural, ele também, nesse momento de dificuldade, de estresse, ele é uma oportunidade das famílias restabelecer suas atividades produtivas. E o IPA tem uma equipe, né, no estado que trabalha com projetos de apoio, a projeto de elaboração de crédito há muito tempo. Então, nós vamos estar também tratando o crédito como prioridade nesses próximos meses, para que as famílias possam ter, à medida que for havendo a demanda, eles terem o seu atendimento priorizado.
Nós estamos conversando com o Reginaldo Alves de Souza, o Reginaldo do Caatinga, o novo presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. O Reginaldo, né, que é servidor já do IPA, foi diretor de extensão, conhece bem, né, o Instituto Agronômico e a esperança aí de fazer um grande trabalho à frente desse órgão importante aqui do estado de Pernambuco. Bom, Reginaldo, é um assunto que vem trazendo muita atenção aqui dos nossos agricultores é com relação ao pagamento do Garantia Safra 2019-2020, né? Aqui no Araripe, os municípios de Araripina e Bodocó, os agricultores foram contemplados, mas tem outros municípios aí, Ipubi, por exemplo, tem um ouvinte aqui que ela mandou a mensagem agora, disse que tem 3 anos que não recebe o Garantia Safra. Como é que o IPA pode trabalhar para ajudar também nessa questão aí, para os demais municípios serem beneficiados?
Olha, o Garantia Safra é um programa, ele não é coordenado pelo IPA. O nosso papel no programa do Garantia Safra é quando as prefeituras contratam o IPA, que aí é um contrato prefeitura-IPA, os técnicos do IPA, eles elaboram os laudos de perda, né? A verificação física, né? Porque o programa, ele tem 3 critérios de verificar se houve perda. E na safra passada, né, alguns laudos indicaram que não houve perda abaixo de 50%. O Ministério consolida essas informações, tem outros 2 índices, que é o índice do LSPA e o índice do Senabem, que é o índice de pluviometria, e ele consolida esses dados e indica se o município houve perda ou não. E cabe ao município recorrer desse resultado. Então, nós, que o secretário Dilson que esse programa é coordenado direto na secretaria, no gabinete do secretário Wilson, pela Secretaria Executiva da Agricultura Familiar. Mas o secretário já colocou em diversos momentos de que os municípios fizeram esse recurso. Então, a secretaria orientou de como fazer o recurso, de como fazer, recorrer e comprovar de que houve perda. E alguns, o município de Araripe e Bodocó conseguiu reverter essa situação. Mas aí os outros municípios não conseguiram. Então, essa é uma tratativa do município com o Ministério, com a coordenação estadual do Programa Garantia Safra. E a gente do IPA, nós apoiamos no cadastramento dos agricultores, na emissão das DAPs, né, ali no apoio aos conselhos municipais para identificar os agricultores, mas a coordenação do programa em si, ela não está com o IPA, ela é uma coordenação estadual, ela é de responsabilidade da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, mas assim, tem sido feito todos os esforços para apoiar os municípios para apresentar esse recurso. Agora, o programa é um seguro, né? Ele é acessado quando você tem uma perda, né? E se a gente não conseguir comprovar essa perda, a gente também não consegue acessar o seguro. Então, precisa que os municípios recorram e apresentem os documentos, emitam novos laudos. Ou seja, tem todo um procedimento que é possível fazer para o município recorrer e viabilizar o acesso dos agricultores a esses recursos.
E graças a Deus, esse ano aí, né, o inverno foi muito bom, então o Garantia Safra 2019-2020, evidentemente que e talvez não tenha perda aí acima de 50%, aliás, com certeza, né? Bom, secretário, outro...
Mas entender também, Roberto, que a perda para o Garantia Safra, ela pode não se dar somente com a seca.
Pode ser excesso de chuva também, né?
De excesso de chuva e pode também se dar por ataque de praga. Exemplo do que aconteceu com a lavoura da mandioca e do Araripe.
É verdade.
Né? Então, se houver uma incidência de praga aí, agora, o laudo precisa... O que dificulta esse ano é que o Ministério tirou da verificação de perda o laudo técnico. Esse ano não vai ter o laudo técnico as prefeituras não serão obrigadas a fazer o laudo técnico para comprovar a perda. Eles vão usar somente os índices de chuva. Isso pode complicar um pouco, porque pode ser que aconteça alguma situação de ataque de praga, alguma coisa que ocasione perda, que só é comprovado com laudo físico, com laudo presencial. E esse ano não está sendo obrigado a apresentação do laudo. Mas aí é importante que os municípios, que as prefeituras, as secretarias de agricultura estejam atentas para fazer os registros técnicos de irem emitindo laudos, né, registrando o que está acontecendo nas lavouras, para, se precisar contestar lá na frente, você já tem os elementos, os argumentos ali construídos.
Muito bem, Reginaldo, eu agradeço aí pela sua atenção, pela gentileza de nos atender, desejar a você aí à frente do IPA, né, sucesso, e que a gente volte a conversar mais, ainda a gente tem outros assuntos, por exemplo, a questão da distribuição de sementes, já se preparando aí para o final do ano, e a gente vai mantendo contato aí, viu, Reginaldo? Muito obrigado e sucesso, meu irmão.
Tudo bem, Roberto. Tudo bem, a gente está sempre à disposição e deixar um grande abraço aí para todo nosso Araripe.
Um abraço, conversamos aí com Reginaldo Alves de Souza, o Reginaldo do Caatinga, foi nomeado aí pelo governador Paulo Câmara como novo presidente da instituição estadual, né, o Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. Agora vamos ao intervalo aqui na Araria, o sistema Betson de comunicação no Sertão Central, vai para o apoio cultural, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.